Semana em África.
O nosso programa Semana em África, deste sábado 31 de agosto, tem como principal destaque a candidatura de José Mário Vaz à sua própria sucessão no cargo de presidente da Guiné-Bissau. Foi organizado na quinta-feira, em Bissau, um comício para o presidente cessante, José Mário Vaz, anunciar a sua candidatura para um segundo mandato nas presidenciais do próximo 24 de novembro. Mais por nós com o nosso correspondente, Moussa Baldé.
Após alguns dias de suspense, José Mário Vaz anunciou esta quinta-feira que é candidato à sua própria sucessão. Perante os seus apoiantes, jovens, mulheres e anciãos que vieram um pouco por todos os lados da Guiné-Bissau, sobretudo os agricultores do interior do país, José Mário Vaz assumiu o desafio que lhe foi lançado por vários movimentos da sociedade guineense. José Mário Vaz, JOMAF, como também é conhecido, apresenta-se a corrida do próximo dia 24 de novembro, tendo como principal capital político o facto de ter sido o primeiro presidente eleito na Guiné-Bissau que concluiu o seu mandato de 5 anos. Os apoiantes do JOMAF apresentam-no como alguém que promoveu a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, alguém que é pela não-violência, pelo diálogo e pela estabilidade. No gigantesco cartaz exibido no espaço de diversão em Bissau, onde JOMAF se apresentou publicamente para a corrida a um segundo mandato, o político é apresentado como um homem de paz. José Mário Vaz nasceu a 10 de dezembro de 1957. Concorre a um segundo mandato na qualidade de independente por se ter incompatibilizado com o seu partido, o PAGC, desde 2015.
Bissau, 94 FM.
Continuamos na Guiné-Bissau. Um grupo da sociedade civil enviou uma carta ao presidente senegalês, Macky Sall, para alertar sobre os efeitos das barragens senegalesas de Niandouba e Anambé, construídas na confluência dos rios Kayanga e do rio Anambé. Novamente, mais explicações com Moussa Baldé.
Há muito que as populações de 3 regiões que fazem a fronteira com o Senegal vinham alimentar a escassez de água. O Marijal, jornalista guineense que trabalha na cadeia norte-americana CNN, decidiu endereçar uma carta aberta ao presidente Macky Sall do Senegal. Na carta, o Marijal toma em mãos as preocupações das populações de Bafatá e Gabu no leste e Oyo no norte da Guiné-Bissau para informar a Macky Sall que o Senegal tem que ter outra postura na gestão da água dos rios que banham os dois países. Diz o Marijal que a construção de 2 barragens no Senegal impediu a passagem de grande caudal da água para os afluentes de 3 importantes rios no lado guineense. O jornalista afirma que a situação afeta de forma direta cerca de 500 mil de pessoas nas 3 regiões guineenses. A agricultura, a pesca, a pastorícia e a caça são os efeitos imediatos. O Marijal, que é natural daquela zona leste da Guiné-Bissau, quer se encontrar pessoalmente com o presidente Macky Sall, propõe como solução para um problema que existe desde 1994 a gestão partilhada e justa das águas dos rios que banham o Senegal e a Guiné-Bissau.
Maputo, 105 FM.
Passamos ao resto da atualidade na África lusófona. Em Moçambique, a RENAMO, principal partido de oposição, através do seu porta-voz, José Manteigas, distanciou-se das ameaças da junta militar, a quem apelou ao bom senso, depois desta última ter novamente ameaçado inviabilizar o processo eleitoral, numa altura em que a campanha acabou de arrancar. Som recolhido por Orfeu Lisboa.
Enquanto os nossos líderes nos chamam para estarmos reconciliados, assistimos estas atitudes que minam este desejo, esta vontade de todos os moçambicanos. Portanto, apelar para que estas atitudes não ponham em risco nem a paz, nem a reconciliação nacional e muito menos o processo eleitoral que já arrancou e vai prosseguir até o dia da votação.
Ainda em Moçambique, o presidente da comunidade ruandesa em território moçambicano foi assassinado a tiro na cidade da Matola, no sul de Moçambique. Luiz Baziga, ex-militar e considerado próximo do regime do presidente do Ruanda, Paul Kagame, já tinha sido alvo de uma tentativa de assassinato em 2016. A polícia moçambicana diz estar já a trabalhar para apurar as circunstâncias do crime. A chefe do serviço de urgência do Hospital Provincial Residencial da Matola, Jéssica Matos, confirmou o sucedido e o corpo crivado de balas terá provocado a morte imediata do cidadão ruandês.
As circunstâncias, nós não podemos dizer nada, não sabemos, mas o corpo que chegou aqui no hospital já chegou sem vida e apresentava múltiplos orifícios por uma arma de fogo.
Em Angola, as Nações Unidas disponibilizaram 465 milhões de dólares para projetos de mitigação dos efeitos da seca em Angola. O projeto, denominado Quadro de Resiliência, será implementado em 4 anos nas províncias da Huila, do Namibe e do Cunene. Mais pormenores com o nosso correspondente, Aveline Miguel.
A Organização das Nações Unidas disponibilizou mais de 400 milhões de dólares para combater a seca no centro e sul de Angola, anunciou em Luanda o seu representante, Paolo Baladelli. Segundo Baladelli, que manteve um encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos, o financiamento vai beneficiar as províncias de Cunene, Huila e Namibe. Baladelli afirmou que as Nações Unidas já começaram a disponibilizar transferências monetárias para as províncias afetadas, no valor de 9 milhões de dólares, para beneficiar 14 mil famílias e 20 mil crianças. O representante das Nações Unidas, que sublinhou que a população das regiões afetadas deve ser preparada para a criação de condições de desenvolvimento e prevenção da seca, lamentou o facto da estiagem não fazer parte das prioridades das políticas nacionais. A Angola vive nos últimos 2 anos uma seca severa no centro e sul do país, que exige uma intervenção de emergência para salvar da sede e fome as populações e o gado.
RFI, as vozes do mundo.
Para terminar, uma nota sobre a Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano que decorreu no Japão. Cabo Verde participou em Yokohama, no Japão, na 7ª edição da TICAD, um fórum no qual estiveram presentes mais de 50 países do continente. Num primeiro balanço da sua presença neste fórum, juntamente com o primeiro-ministro de Cabo Verde, o chefe da diplomacia do arquipélago, Luís Filipe Tavares, considerou que os contactos foram frutíferos.
Um momento importante ao mais alto nível com o primeiro-ministro Shinzo Abe. O nosso primeiro-ministro Luís Correia Silva teve um tete-a-tete com o primeiro-ministro Shinzo Abe, mas também a nível dos contactos com outras delegações, nós aproveitamos para falarmos da cooperação bilateral, dos investimentos nipónicos em África.
Que resultado é que deu o face-a-face entre o primeiro-ministro de Cabo Verde e o seu homólogo japonês?
O face-a-face foi importante porque permitiu que os dois líderes fizesse um ponto de situação da cooperação entre os dois países. Analisamos a cooperação bilateral. O Japão é um parceiro de desenvolvimento importante de Cabo Verde. Cabo Verde conseguiu aqui passar a sua mensagem e vamos agora trabalhar tranquilamente para levarmos o ministro dos Negócios Estrangeiros, Taro Kono, a Cabo Verde para aprofundarmos os laços de cooperação e, sobretudo, perspectivarmos novas áreas de cooperação com o país do sol nascente, que é, de facto, um exemplo a vários níveis para Cabo Verde.
Durante a 7ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano, em Yokohama, o Japão anunciou que vai investir 20 mil milhões de dólares em África. Para o economista guineense e antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, existe uma mudança nas expectativas criadas entre o Japão e a África.
Faz tempo que o Japão organiza este tipo de conferências e durante bastante tempo estavam muito centrados na ajuda ao desenvolvimento e, de facto, perderam um pouco o gás e a importância porque era uma repetição de comunicados e anúncios de intenções que não tinham prosseguimento, digamos, compatível com as expectativas criadas. Desta vez, parece que existem, de facto, algumas mudanças importantes. A primeira é que nos últimos anos orienta-se muito mais a ajuda para apoiar o setor privado japonês, que aumentou os seus investimentos em África. Na realidade, o relatório que é publicado para a conferência fala de 35 mil milhões de dólares de investimentos nos últimos 3 anos, o que é significativo, porque aproxima-se dos números chineses em termos de investimento, não necessariamente no conjunto das atividades, nomeadamente o facto da China ser o parceiro comercial mais importante do continente de longe, mas, digamos, há aqui alguma coisa que está a mudar.
Para fechar uma nota desportiva, o atleta luso-santomense Jorge Fonseca sagrou-se campeão do mundo na categoria de menos de 100 quilos em Tóquio, no Japão. É o primeiro campeão mundial português de judo. Ouçámo-lo.
Estou feliz por ter gostado dessa medalha, uma medalha que eu trabalhei muito, a preparação para o Mundial foi muito dura, acreditei até conquistar essa medalha.
Trabalhei imenso para isso, queremos estar tudo bem. Fiz um trabalho imenso, tentei controlar a minha ansiedade, tentei não querer ir mais para o espetáculo, tentei mais ganhar a medalha, que era o meu grande objetivo. Antigamente queria muito dar espetáculo, agora já não quero espetáculo, quero conquistar a medalha e trabalhar por isso. Quero mais. Há três tipos de atleta, aqueles que ganham, aqueles que vão espetáculo, aqueles que ganham a medalha. Eu, antigamente eu vou dar-me espetáculo, agora quero ganhar a medalha. Eu alimento, tenho que ser campeão do mundo, ainda nem penso nisso, nesse momento eu penso em festejar. E depois vou ver o que é a carga que vem a responsabilidade nas costas de ser campeão. Estou muito feliz, não sei mais o que dizer. O meu objetivo agora é trabalhar para ser campeão olímpico. E agora vou trabalhar bastante, é uma responsabilidade que eu tenho imenso. E trabalhar para isso. Não ganhei nada, sou apenas campeão do mundo, mas quero a medalha olímpica, que é o meu grande objetivo.
E chegamos ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.